Boa noite todas, todos, todos que estão aqui agora comigo na casa de Mima, para a gente ter essa conversa boa sobre esse problema da Palestina. A casa de Mima vocês já conhecem, é esse espaço de livre diálogo, de livre pensar, onde gostamos de receber pessoas das mais diversas áreas do conhecimento e vem trocar seus conhecimentos, vem contar para a gente das suas pesquisas, de suas histórias de vida. Conversamos muito sobre religião, religiosidade e bem-estar. E neste dia, eu sou Mima, né? Meu nome é Miquelita, meu apelido é Mima, e adoro fazer isso, acolher esses diálogos múltiplos que acontecem aqui nessa casa. Essa semana nós fomos impactados, aliás, estas semanas atrás, fomos impactados com uma série de notícias de violência contra o povo palestino. A gente fica aqui meio atordoado, vendo que esta é uma luta contínua de muitos e muitos anos, um povo que resiste e que protesta legitimamente pelo direito à vida, o direito à existência com dignidade. E me causou um mal-estar enorme ver a quantidade de pessoas que estavam sofrendo e morrendo em meio a uma pandemia, né? É algo tão cruel de se pensar. Já não basta o que estamos vivendo, essa pandemia mundial. A pandemia que assola esse mundo com um vírus que a gente não sabe ainda como controlar as consequências dele, sofrendo perdas irreparáveis, e ainda assim, um país faz isso, entra em luta armada contra um povo que mora ali há tantos anos, estão sendo vítimas de tanta violência. Enfim, eu vou deixar isso por conta do senhor Ahmed, da Francie Rose, que vai mediar, e da Arjan. Vocês vão sentir falta da Soraya. Eu anunciei que seria a Soraya que estaria aqui. Mas a Soraya teve os probleminhas de saúde e, infelizmente, não pôde estar aqui conosco hoje. Mas a Jean aceitou com carinho essa oportunidade de estar aqui conversando conosco. E assim, já quero agradecer demais a Jean por você ter aceitado tão rápido, né? Porque foi de uma hora para outra e você pôde aceitar. Que bom que você teve um espacinho aí na sua agenda para acolher esse pedido da casa de Mima. A Francie Rose você já conhece, ela já esteve aqui. Se você rolar aí a minha playlist, você vai ver lá a Francie Rose quando esteve aqui o ano passado conversando sobre as pesquisas que ela faz. Professora da USP, doutora, antropóloga, pesquisadora, escritora, que ela tá me devendo um retorno para falar do livro que ela lançou recentemente, mas ela não pôde vir porque estava no Ramadã, mas agora que já passou, ela já pode remarcar para mim falar sobre esse livro que ela escreveu e lançou recentemente. E eu vou passar a palavra para ela, para que ela possa apresentar a Arjan e o Dr. Ahmed, que é presidente da Abrapal, Associação Brasil, Instituto Ibrapal, perdão, Ibrapal, Instituto Brasil Palestina. Franci, fique à vontade, a casa já é sua, você já sabe disso. E vamos começar nosso diálogo.
Boa noite a todos, a todas, a todes. Muito feliz estar na casa de Mima. Acho que é a terceira vez que eu venho à casa de Mima. E é sempre um prazer muito grande. A Mima é essa pessoa maravilhosa, acolhedora, que acolhe as lutas de todos, né? Indiscriminadamente, né? Sem saber de sexo, gênero, raça, cor, né? Então é sempre uma casa muito acolhedora. E quando Mima me ligou a semana passada pedindo que ela queria conhecer mais sobre a causa palestina, ela queria ter mais informações, ela queria que viesse pessoas à casa para poder falar sobre essa temática tão importante, para esclarecer, né? Na hora eu pensei, bom, vamos lá chamar o Ahmed, que é o presidente do Ibraspal, E a Soraya Mislé, que é essa militante que eu conheço há muitos anos, aguerrida, né? E assim, todos embutidos. Infelizmente, como a Mima disse, a Soraya está doente, então a gente está aqui, né, Arjan, amigavelmente, amorosamente, porque a luta é de todos, e a gente aqui. Quem está pela luta da Palestina é assim, um cobre o outro, né? Não importa de que grupo que pertença, de que lado que está dessa luta, um cobre o outro e nós estamos todos juntos, né? Nessa busca, né? Pela justiça e pela igualdade, né? E pelo o direito aos nossos retornos, retornos dos palestinos às suas terras. Eu falo nós porque eu costumo brincar com alguns colegas brasileiros que são militantes da causa palestina. Que nós somos naturalizados palestinos, né? Os palestinos que aqui vivem, eles
Boa.
são naturalizados brasileiros e nós, militantes da causa palestina, somos naturalizados palestinos, né? Então,
Orgulho para Brasil.
que é uma luta de todos nós. Então, eu antes de apresentar os convidados, de passar para o debate, eu queria trazer uns dados que o IBRASPAL, o Instituto Brasil-Palestina, eu que faço parte da diretoria, né, a convite do presidente, que é o Ahmed Shahada, queria já passar alguns dados, que daqui a pouco o Ahmed ele pode até falar sobre esses dados, né, com mais especificidade, com mais profundidade. Mas para vocês terem uma ideia de que não se trata de um conflito, de uma guerra de iguais, né? Que a gente não está falando de forças iguais, que é o que Arjan vai trazer aqui historicamente, que é o que o Ahmed vai completar. Para vocês terem uma ideia, só listando aqui, né? Os palestinos que morreram em 11 dias foram 248, feridos 1.948. Pessoas que foram deslocadas nesse período em 11 dias foram 75 mil. Mesquitas destruídas, 40 mesquitas, né? Carros, 1.447. Imóveis danificados foram 13 mil. Escolas, 68. Indústrias, 300. Carros destruídos, 454. Quando a gente está comparando a potência de Israel, do Estado de Israel, e a potência do Estado da Palestina, porque a gente está falando aqui no Estado da Palestina, sim, né? Quando se fala de tanques, Israel tem 3.960, Palestina zero. Caça F-16, F-35, Israel tem 362, Palestina zero. E assim sucessivamente, você vai pensar, navios de guerra, Israel tem 55 e a Palestina zero. Então, nós não estamos falando de forças iguais. Então, acho que a gente pode abrir essa live dizendo exatamente isso, né? E eu vou passar a palavra para a Jan Sadiq Adi, que é doutoranda da USP, é psicóloga social, vem fazendo um trabalho muito importante, né, sobre muçulmanos, e árabes nos livros de histórias de escolas evangélicas, é minha orientanda na USP, vem fazendo um trabalho com psicologia decolonial. Eu sugiro que vocês busquem as aulas da Jan Sadiq Adi, tá no meu canal do Graças, né, no YouTube, assistir às aulas dela para entender um pouco o que seria a psicologia decolonial. E a Jean hoje vai fazer essa fala especificamente tratando sobre a questão da Palestina. E o nosso convidado também, queridíssimo presidente do IBRASPAL, Ahmed Shahada, que é médico, né, já é um naturalizado brasileiro, né, e a gente faz essa troca, né, porque ele é naturalizado brasileiro e eu sou naturalizada palestina. E que vai nos honrar com a sua fala, justamente para trazer algumas questões, né, importantes, né? Eu brinquei com o Ahmed ontem, né, que as pessoas nos perguntam sempre sobre o Hamas, que o Hamas virou o PT da vez. Então, mas e o Hamas? Ah, mas e o PT? Então, como a gente sabe que a Casa de Mima é uma casa progressista, a gente vai poder, né, falar livremente de questões que nos atingem diretamente, né? Então, eu vou passar a fala para a Arjan. Acho que nós poderíamos, combinar talvez uns 15 minutos cada um, até para a gente depois ver se tem perguntas do público e depois a gente faz um retorno, né, para as falas. Se não tiver pergunta, a Jean volta, o Ahmed volta, para a gente completar aí uma live mais ou menos de uma hora e pouquinho, tá bom?
Tá
A
bom.
Jean.
Bom, boa tarde, gente. Boa tarde a todos e todas.
Quero inicialmente agradecer à Michelita, à Casa de Mima, pela recepção, pela mediação da professora, fazer o convite. Sou filha de palestinos, né? De pai e mãe palestinos. Então, falar sobre a Palestina para mim é não só um prazer, como é um dever, né? Ainda mais nesse momento tão trágico que está vivendo a Palestina, né? A gente não resume a Faixa de Gaza nem Jerusalém, é um movimento trágico que está vivendo a Palestina, né? A gente já está na luta pela ocupação da Palestina, né? Então a gente já está nessa luta há 73 anos, né? Desde 1948, mas em alguns determinados momentos a luta se intensifica, né? Então, com a situação na Palestina, o trabalho aqui no Brasil da militância palestina, do IBRASPAL, da Sanaúd, que é a Juventude Palestina, de todos os apoiadores, de todos os militantes. Eu também sou diretora da Secretaria de Mulheres da FEPAL, que é a Federação Árabe Palestina do Brasil. Então, temos trabalhado a França aqui, todo mundo trabalhado intensamente, né? As pessoas, felizmente, deu um boom, né? As pessoas começaram a buscar informações sobre a Palestina, querer entender o que está acontecendo, né? Eu acho que as redes sociais possibilitaram isso, né? Não fica mais uma mídia hegemônica, né? Israel geralmente deteve o controle da mídia hegemônica e trabalhando o seu discurso, e agora a gente consegue com as redes sociais também trazer um outro lado que historicamente foi silenciado, invisibilizado e deu esse interesse, né? Despertou esse interesse a nível mundial pela questão palestina, né? Bom, e substituir, né, entre aspas, assim, a Soraya Misley é uma honra para mim também, que é uma grande companheira de luta, e a Soraya, eu espero corresponder às expectativas em substituição à Soraya Misley, como a professora falou, é uma aguerrida, enfim, uma grande militante também, nossa companheira. Bom, eu vou começar nesse no que a professora está. Estava debatendo, vai surgir uma segunda edição do livro Oriente Médio e Palestina, pesquisas aqui no Brasil. A gente vai fazer uma segunda edição a respeito. E a gente está pensando essa ideia do conflito, né? Mas, de modo geral, o conflito, ela passa mesmo essa ideia de que há uma proporcionalidade de forças e não é proporcional, né? O povo palestino é um povo oprimido, né? É um povo sob ocupação, é um povo sob colonialismo, né? E um colonialismo específico, que é o colonialismo de população, é um povo sob apartheid e é um povo sob limpeza étnica, né? Então, eu acho que são quatro pontos que a gente tem que considerar: ocupação, colonialismo, apartheid e limpeza étnica quando a gente fala de Palestina. Então, eu acho que conflito é um termo que talvez não seja equivocado, mas ele gera muitos equívocos na compreensão da situação. Bom, vou ser sintética, né? Ocupação, porque se trata de uma ocupação territorial, tá? A Palestina foi a partir de uma resolução de recomendação da Palestina histórica. Em 1947, pela ONU, né, houve a gente considera a autoproclamação do Estado de Israel, né, no território da Palestina histórica. O território da Palestina histórica, para vocês terem uma ideia, é próximo a 28 mil quilômetros quadrados, ou seja, é do tamanho mais ou menos de Sergipe aqui no Brasil, que é o menor estado, tá? Então, esse estado, esse território, na verdade, não era o estado, né, até então, mas esse território, ele foi dividido. Né? Ficou com 42,9% do território para os palestinos, 42,9%. Ou seja, não foi uma divisão 50-50%, tá? 56,5% do território para os israelenses, né? E depois 0,6% que seria para Jerusalém, sob mandato internacional, tá? Israel ficou com as terras mais férteis da Palestina, as terras junto ao mar também, né, na região litorânea, né, tirando a Faixa de Gaza, pegou boa parte da região litorânea também. E em 1948, com a autoproclamação do Estado de Israel, a professora estava trazendo os dados aqui, né? Mas o que houve? Houve uma expulsão de 800 mil palestinos, tá? Ou seja, eu sempre penso, quando eu penso na minha história enquanto filha de palestinos, eu sou resultado da Nakba. A Nakba significa a catástrofe palestina, no dia 15 de maio de 1948. Então, o fato dos meus pais estarem aqui no Brasil como imigrantes, né, eles vieram para cá em busca de melhores condições de vida por conta da ocupação de Israel no território da Palestina histórica. Então, foram 800 mil palestinos expulsos das suas terras, das suas casas, como Israel continua fazendo até o momento atual, que a gente vai falar de Sheikh Jarrah, em Jerusalém, né? Mas tentando expulsar mais 550 palestinos de um bairro em Jerusalém, de um bairro palestino em Jerusalém. Depois foram 731 aldeias e cidades invadidas por Israel, 731 cidades e aldeias, 530 aldeias destruídas por Israel, né? 70 massacres e 15 mil pessoas mortas. Isso em maio de 1948. Né? Ou seja, a história da Palestina, essa Nakba, que significa catástrofe, a gente está numa Nakba contínua. Né? A catástrofe palestina contínua. Continua há 73 anos. Né? Então, quando vem esses conflitos, né? Na verdade, essa intensificação da ocupação, e, enfim, aí vem a resistência do povo palestino e vem as forças de defesa israelenses, né? Com todo o aparato bélico, militar, né? Porque, assim, os palestinos, como a professora falou, que não tem tanques de guerra, que não tem navios, que não tem exército, que não tem marinha, que não tem aeronáutica, né? Eles estão, nós estamos combatendo com pedras, né? Com fundas, né? O quarto mais poderoso exército do mundo, né? Não sei se vocês sabem, mas as forças de defesa de Israel, homens e mulheres têm que se alistar, né? É um alistamento obrigatório. Quem se recusa sofre represálias pelo governo israelense. Quem se recusa a se alistar ao governo israelense são homens e mulheres, e é um alistamento também durante 3 anos, né? Bom, então se trata de uma ocupação territorial, né? Então, aos assentamentos ilegais da Palestina, chega um soldado israelense num determinado pedaço de terra. Ele monta uma barraca ali, passam-se algumas semanas e já está sendo construído um assentamento ilegal de colonos judeus no território da Palestina, né? Isso é um ponto. Então, ocupação territorial, né? As minhas terras, as terras dos meus avós foram invadidas, né? As terras dos meus avós tiveram estradas israelenses passadas por cima das plantações dos meus avós. E são estradas, muitas vezes, que nós não temos acesso, né? Isso é um processo de apartheid também, porque algumas estradas israelenses, só os israelenses podem andar por elas, enquanto os palestinos têm que pegar um atalho, um caminho muito mais longo para chegar no determinado espaço. Tem os checkpoints, né? Os checkpoints que são bloqueios também, realizando checkpoints que são extremamente violentos, né? Se uma mulher entra no trabalho de parto dentro dos checkpoints, né? E ela precisa ir no hospital, às vezes eles não liberam essa mulher para ir até um hospital, ela acaba ou morrendo ou seu filho morrendo no trabalho de parto dentro de um checkpoint, né? As mulheres palestinas é o maior alvo dos soldados israelenses, né? Por conta da capacidade de reprodução, né? Eles falam, pegam uma mulher palestina grávida e aí fazem uma camiseta colocando um tiro, né? Um alvo, duas mortes, né? Então, a mulher é o público-alvo do massacre israelense, né? Então, no tanto que as expectativas de vida das mulheres palestinas é menor do que dos homens, né? Por conta desse feminicídio for colocado pelas forças de defesa. E apartheid, por conta dessa separação, né? Há lugares que os palestinos não podem frequentar. Limpeza étnica, né? Se a gente for falar dos massacres, né, que Israel já fez, né, a começar pelo massacre de Deir Yassin, que foi no 9 de abril de 1948, antes mesmo da autoproclamação, que foi em 15 de maio, né, nesse vilarejo, né, nesse vilarejo palestino foram mortos 250 palestinos, depois a Nakba, né, Depois tivemos a Naxa, que foi a Guerra dos Seis Dias também, onde mais palestinos foram mortos, mais palestinos foram expulsos e mais terras foram ocupadas, em 1967. Depois tivemos, em 1982, o massacre de Sabra e Shatila, nos campos de refugiados palestinos do Líbano. Então, assim, olha, a nossa história é de muito sangue, tá? A história dos palestinos é uma história ensanguentada, né? E a gente precisa parar isso, já está na hora, né? É um genocídio que a gente, felizmente, o mundo despertou, a gente não sabe ainda a dimensão desse processo, né? Mas vou falar de um contexto histórico, tá? Rapidamente, né? Por conta do tempo. Nós partimos de um olhar histórico-político sobre a Palestina, não partimos de um olhar especificamente religioso ou bíblico, né? Talvez um teólogo possa falar mais nesse sentido, mas ainda com todas as controvérsias, né, de tudo que está acontecendo, né, o quanto um discurso bíblico pode promover, né, um discurso bíblico instrumentalizado politicamente pode contribuir para o genocídio de um povo. Né? Então, isso é muito problemático. A gente tem que se atentar ao perigo de um determinado discurso bíblico, né, que legitima a opressão e o genocídio de um determinado povo. Então, a gente precisa pensar sobre isso, né, tomar muito cuidado com as consequências de um determinado discurso religioso, né? Com todo respeito às religiões, mas pensar o que, que isso se efetiva na prática enquanto morte, expulsão, sofrimento, violência e violações contra um determinado povo. Bom, mas, historicamente, eu falo que a questão palestina começou há 124 anos atrás, tá? No primeiro congresso sionista, feito na Basileia, Suíça, por Theodor Herz, que era o líder do movimento sionista no mundo, e isso foi em 1897, em agosto, acho que 30 de agosto de 1897, quando, nesse primeiro congresso sionista, eles estavam pensando no local para se estabelecer o Lar Nacional Judaico, tá? Bom, então, em 1897, nesse congresso, eles pensaram em Uganda, na África, pensaram em Madagascar, na África, pensaram na Palestina, no Oriente Médio, pensaram na Argentina, né, na região da Patagônia, na Argentina. Esses foram os quatro principais lugares pensados para o futuro Lar Nacional Judaico, né? Então, quando a gente pensa, eu acho que aí a gente já mostra, por exemplo, que não se trata de um lugar onde os judeus já estavam, segundo a Bíblia e tudo mais, né? Era um pensamento político territorial, onde nós podemos estabelecer o Lar Nacional Judaico, tá? Bom, em função de várias razões, né, geográficas, por exemplo, a Palestina não tem muitas barreiras geográficas, né? E também existir uma base militar no Oriente Médio era muito interessante para o Ocidente, né, para os países imperialistas e tudo mais. Bom, 1897 se decide que futuramente o Lar Nacional Judaico se estabelecerá na Palestina. Tá? Então tem alguns processos históricos concatenados. Tá? Em 1917 é escrita a Declaração Balfour. Tá? A Declaração Balfour foi o secretário de Relações Exteriores do Reino Unido, Arthur James Balfour. Ele escreve, né, ele emite uma declaração, que seria uma carta, para o Barão Rothschild, que era o líder do movimento judaico no Reino Unido, né? E a partir dessa declaração Balfour, eles falam: bom, nós vamos ajudar vocês a estabelecer um Lar Nacional Judaico na Palestina, tá? Bom, isso se deu em 1917, né? Em 1922, logo após, 4 anos após a Primeira Guerra Mundial, se estabelece o mandato britânico na Palestina, né? E aí se reforça, a Grã-Bretanha vai colaborar com o estabelecimento do Lar Nacional Judaico na Palestina. E depois, 3 anos após a Segunda Guerra Mundial, a autoproclamação do Estado de Israel na Palestina. Tá? Bom, e aí toda essa avalanche de violências e violações que nós vivemos até o momento. Tá? Bom, eu acho, fazendo um recorte, mas assim, eu acho que é importante também a gente Eu quero falar também de três conceitos que são bastante importantes, porque gera muita confusão.
Deu uma travadinha aqui. Tomara que não tenha sido no meu.
Acho que a Jean caiu. Voltou.
A Jean... Oi, caiu a conexão. Caiu a conexão. Urumbá, né? A internet oscila. Bom, mas dá para voltar, né? Já estou me vendo, né?
Pode voltar. Deu um retorno. Você tem que voltar um pouquinho a sua fala.
Jean. Posso voltar?
Pode, volta um pouquinho a sua fala, por favor.
Então, eu queria... minha internet está instável mesmo.
Estamos ouvindo.
Vamos lá? Posso voltar, né?
Sim, pode falar.
Eu queria colocar uma questão de três conceitos que geralmente geram muita confusão, tá? Existe o sionismo, o movimento internacional, o movimento político internacional de estabelecimento do lar nacional judaico, tá? Esse é um movimento contra o qual os palestinos lutam. Então, eu sou uma anti-sionista, tá? Eu sou contra o movimento político de ocupação da Palestina e todas as consequências para o povo palestino dessa ocupação, né? Eu não sou anti-judaísmo, tá? Eu não sou contra a religião judaica. Eu acho que isso é importante, né? Porque há uma confusão, né? Como se a gente fosse contra judeus, né? Mas, na verdade, nós somos contra o sionismo, né? Agora, muitos judeus, né, são a favor do sionismo, são a favor da ocupação da Palestina, né, a partir de uma justificativa bíblica e tudo mais, né? Então, mas também há muitos judeus contra, né, e a favor da Palestina, né, judeus que não apoiam a ocupação da Palestina, né, talvez a presença dos dois povos no mesmo território, mas não a ocupação da territorial da Palestina. E também não sou antissemita, tá? Eu acho que o antissemitismo também, na verdade, há uma instrumentalização do sionismo para dizer que todo mundo que é contra o sionismo é contra judeus, é contra semitas. Não é, isso também é uma confusão conceitual. Eu também sou semita, enquanto árabe, né? Se a gente for considerar que todos os semitas são os povos que descendem de Sem, e Sem, esses povos que descendem de Sem são povos que falam o árabe, o hebraico e o aramaico, eu também sou semita. Então, eu não posso ser contra o meu próprio povo, né? Então, é uma instrumentalização política também do termo semita, como se semita fosse sinônimo de judeus, e não é. Tá? Semitas são todos os povos que falam árabe, hebraico ou aramaico. Então, gente, eu acho que... Bom, depois acho que o pessoal vai falar também, sobretudo, da questão do Hamas e desses últimos contextos, mas nós não respiramos há 73 anos. Né? Israel não recua. Israel, então, assim, eu falo, é um acordo de paz. Eu falo, não foi um acordo de paz que aconteceu, foi um acordo de cessar fogo. A paz na Palestina só vai acontecer quando a ocupação sionista recuar e parar de ocupar o nosso território e parar de torturar e parar de prender e parar de destruir nossas casas e parar de prender jovens, né? Há mais de 200 jovens presos nas prisões sionistas, crianças dos 12 aos 16 anos, né? Nas condições... sem água potável, comida insalubre, sem direito a advogado, sem direito à visita de familiares, enfim. A paz na Palestina depende de Israel. Né? Parem de nos atacar, que nós paramos de nos defender. Né? Então, eles vão explicar esse contexto de Sheikh Jarrah, de Jerusalém, né? Depois posso fazer possíveis intervenções também, para falar sobre os foguetes caseiros de Hamas, né? E como isso chega em Israel, né? Quando chega, né? Porque muitos deles são interceptados, mas e a destruição que está sendo feita, que foi feita na faixa de Gaza, né, com tudo isso que a professora falou, com todos esses números de mortes, tá? E um jogo muito problemático. Outro dia nós observamos um discurso da Globo, né, assim, dizendo, ataque na faixa de Gaza, 218 palestinos mortos e 12 pessoas israelenses mortas. Aí, bom, a gente vai entrar em contato com a Globo, né, falando por que, que eles não colocam que foram 218 pessoas palestinas mortas, né? Porque é muito sutil, mas esse discurso, ele desumaniza o palestino. Nós somos pessoas também. Nós não somos animais, plantas, minerais, amebas, protozoários, né? Por que pessoas israelenses e palestinos sem ser pessoas? É muito sutil isso, mas a gente vai entrar em contato com a Globo, vamos pedir uma reparação desse discurso, um discurso que contribui para a desumanização da Palestina e dos palestinos, tá? Então, nós estamos na luta, é uma luta ainda, é uma guerra narrativa, é uma disputa discursiva do discurso. Ainda há pessoas que acham que Israel é a vítima, né, e não a potência ocupante, que os palestinos são os algozes, que os palestinos são os terroristas, né, e todo esse estereótipo muito forte ainda sobre os palestinos. Então, a gente está nessa guerra, né? Eu acho que é um processo de resistência também a gente fazer essas lives, promover o discurso dos palestinos para que seja ouvido, né, para que a gente possa debater. Tá bem? Eu acho que o tempo de fala, eu acho que é esse. E vou aguardar os outros colegas aí fazer.
Obrigada, Jean. Muito obrigada pela sua aula. Jean falando é sempre uma aula, né, para todos nós.
Obrigada.
Eu vou tentar agora, vou tentar, não, vou passar a palavra para o Ahmed Shahada, né? E eu acho que o Ahmed, ele pode fazer uma contextualização atual, né? O que foi de fato essa discussão com o que a gente fala do bairro né, de Sheikh Jarrah, e também essa questão do Hamas, que as pessoas hoje me perguntaram, assim, várias pessoas me mandaram mensagens hoje. Uma delas, eu até vou formular direto para o Ahmed, porque eu acho que ele é uma pessoa importante para responder sobre isso, que me perguntaram, Ahmed, você não precisa falar isso agora, você pode falar no decorrer da sua apresentação, mas se o Hamas apoiaria o Estado de Israel, no caso, em que situação que o Hamas apoiaria o Estado de Israel, né? Que tipo de acordo seria feito, que tipo... Na verdade, acho que a pessoa quer saber qual é a mensagem do Hamas quando se trata de pensar um Estado, dois Estados e todo esse conflito, né? Então, eu acho que as pessoas têm uma coisa muito mítica sobre o Hamas, e eu disse, não, pode deixar que eu vou perguntar direto para o presidente do IBRASPAL, Instituto Brasil-Palestina, e já deixo aqui para vocês seguirem o nosso canal, tanto no YouTube, né, do IBRASPAL, quanto no Facebook, acompanharem os artigos que são publicados. Como a Jean disse, as lives, a gente fez várias lives em 2020, as lives continuam também com o apoio de jornalistas livres, então sejam um dos seguidores, né, da causa e do IBRASPAL, porque eu acho que o conteúdo é sempre de uma boa qualidade, tá bom, Ahmed?
Muito obrigado e boa tarde a todos, boa tarde a Mima e agradeço muito por o convite e boa tarde a Jean. Eu, o único que falo o nome é correto, né? A Jean. Eu sou palestino, que é palestino brasileiro, até tenho cidadania também da Europa, mas eu sou palestino, que nasci na Palestina. Nasci em Gaza. Isso também é significativo que eu sou nasci de Gaza, mas sou de Jaffa, Jaffa onde Tel Aviv hoje. Porque minha família inteira, ela foi expulsa. Todos, não só meu pai, minha mãe, que é um bairro nobre lá de Jaffa, que é Ajami, que até hoje em dia tem pouca minoria deprimida lá, fica lá discriminada em Jaffa. Esses dias foi agressões em cima deles também, palestinos. Minha mãe daquele bairro, meu pai de bairro Abu Kibir, também em Jaffa. É, família toda de lá. Foram expulsos em 1948. Eu nasci em campo dos refugiados do Al-Shate, que significa praia, né? Em Gaza, que é o lugar que é o mais lutado do mundo com habitantes. É o campo do Al-Shate agora. Então, eu nasci pouco antes da Guerra de Seis Dias, de 77, eu já tinha 2 anos naquela época. Mas eu já lembro, primeiras visões da minha vida com consciência, como criança, já tinha... Lembro as coisas antes que tinha 4 anos, que é o que os tiros e que o exército israelense ataca as casas e tal, e assim. A primeira primeiro encontro violação da esse exército terrorista que eu mesma sofri, já tinha 5 anos. Alguém bateu na porta forte, minha mãe falou, vai olhar na porta quem é. Quando eu abri a porta, o soldado israelense me empurrou com a arma de fogo, com a metralhadora dele. Eu tinha 5 anos. Isso que até hoje eu não esqueço. Agora, na vida inteira, até hoje, tenho sofrimento, eu, minha família, isso. Agora, isso foi que... ninguém não contou para mim que eu vi. Minha fala, não vou escapar daquela também que a doutora Franci Rose falou, que tudo eu vou também abordar, mas queria fazer background, algumas coisas, não vou repetir que a nossa querida Jean falou, que agradeço que já me economizou, para a gente também dividir o tempo e os temas. Mas vou fazer algumas complementações, pegando em considerações a importância dessa casa, que os seguidores acho que têm que saber também. Questão palestina, se a gente vai contar, podemos contar uma semana sem parar. Por isso, eu vou tentar fazer em 5 aspectos, cada palavrinha, e se for algumas perguntas, eu estou aqui para responder, à disposição. Então, primeiro, aspecto histórico. Se for essa terra, quem chegou antes, quem chegou depois... essa terra na Bíblia se chama terra de Canaã, né? Os cananitas vieram lá do Península Árabe quase 3 mil antes de Jesus, nascimento de Jesus. Então, essa terra ainda já tinha povoada com outro povo, antigo povo palestino, porque agora as pesquisas arqueológicas acharam muitas até achados de 10 mil anos antes do nascimento de Jesus. Tem 300 mil anos daquela... agora, mas não vamos até lá. Então, vamos desde povo de Canaã, que veio 3 mil antes do nascimento de Jesus. Veio da Península Árabe, né? Quando chegou povo de Israel, filhos do Israel, que filhos do Jacó, né? Jacó, filho do Isaac. Isaac, filho de Abraão. Não é ele o pai dos israelitas, ele é o pai também de outros povos, que ele tinha filho Ismael e filho outro Isaac. E o filho Isaac tinha o Jacó, e o Jacó que tinha filhos entrou eu, é, que Jacó mesmo, que ele se chamou Israel, e por isso se fala filhos de Israel, ele tinha aqueles 12 filhos, entre eles José. E quando isso foi, Abraão veio como até o pai dele, o avô então do Jacó, que eu também consideramos ele o avô também de uma parte dos árabes, porque o Isaac não é, não é o Ismael, não é o irmão do Isaac, não, ele não é pai dos israelitas. Ele veio na... Agora, tem muitos livros e tem muitas fontes para isso. Mais ou menos 1800 antes do nascimento de Jesus. Então, depois 1200 anos do chegada de povo de Canaã. E milhares de anos também de que a Palestina já foi povoada por seu povo. Outra coisa, quando ele chegou sozinho, sem povo. Veio já refugiado, e não para residenciar, para ficar lá, como refugiado, para saiu de Iraque e ficou lá na terra da Palestina, terra de Canaã. E depois, quando eles saíram, ele e os filhos dele, saíram para o Egito. Então, ele não veio para ficar. Ele veio passagem, trânsito, e foi para o Egito. E moraram tudo no Egito. Esse povo, então, o povo israelita, foi tudo. E José, Jacó, tudo foi no Egito. E se considera, pelas fontes históricas, porque esse até quando foi? Não era um povo. 70 pessoas que foram para o Egito. Então, nesse período, ficou até 70 pessoas. Depois, quando... Então, esse é histórico. Historicamente, eles não falaram que não, eles não passaram pela... Passaram, sim, vieram para a Palestina. E depois vieram, com Josué, que é na árabe, Yosha Ben Nun, Josué. Mas eles vieram 1925 ou 50. 1250. Depois, muitos anos, vieram do Egito. Depois que Moisés chegou, e Moisés ele partiu para a Palestina com eles, e eles se perderam em Sinai, não na Palestina também, perderam 40 anos em Sinai. E depois eles recusaram também ir com Moisés na Palestina. E quem levou eles primeira vez que entraram na Palestina, depois viram os filhos de Israel agora, não é Abraão, filhos de Israel. Primeira vez chegaram no 1900, José veio, eu até tenho, depois eu até preciso ano exato, eu já tenho também. 1225 que ele veio na Palestina e tinha a famosa... batalha, que o presidente Arafat sempre falava, sempre até, ele fala, porque eu na Torá, e sempre os judeus falam que, não, ali tem povo que é guerreiro, e que a gente não vai entrar. Então, eles até reconhecem que tinha seu povo guerreiro e não querem eles lutar, eles não querem. Você vai com seu Deus, luta, e depois, quando termina a luta, a gente vai entrar. E foi em Jericó essa luta com o povo palestino. Então, viram como força da ocupação. Agora, além da religião, foi prometida, não foi prometida, vamos abordar isso. Mas foram como força da ocupação, como muitas forças da ocupação que passaram pela Palestina. Roma, Alexandre, e muita, o Pérsia, o Mongol, muitas, esses também viram. E não ficaram muito tempo. Até vocês, vamos falar sobre Jerusalém, na história inteira da história, a permanência dos judeus, ou filhos do Israel, 73 anos. Agora 73, e antes era 73 exato. Por isso, espero, se Deus quiser, que não fica 74 essa vez. Era 40 anos na época do Davi e 33 anos na época do filho dele, Davi, Suleiman. Então, historicamente, isso eles nunca na história não. Até eles, já há 73 anos, estão pesquisando alguns achados arqueológicos que confira a narrativa deles, não acharam nada. E a minha narrativa, essa não é a minha narrativa. Agora, a maioria até dos acadêmicos judeus, acadêmicos israelenses, não são israelitas, como o professor Shlomo Sand, como professor Kessler, antes também, como que o professor Abraham Polyak, que é judeu-russo, também da Universidade de Tel Aviv, e da Universidade de Tel Aviv, todos os historiadores, que confira isso que eu estou falando, que quer voltar, tem isso aí. Eles falam muito mais disso, mas agora não dá tempo para falar isso. Agora, vamos na aspecto religioso. Aspecto religioso, eles falam que o Deus escolheu eles como nação escolhida, que infelizmente muitos irmãos da igreja evangélica repetindo sem entender e sem pensar o que significa isso. Por quê? Eu se escuto Deus muito e obedeço a Deus e faço boas obras e sigo a missão dele, eu fico escolhido também, né? Na época quando eles povo escolhido, era só a missão que é só para eles e era só Moisés, não chegou ainda Jesus, não chegou Muhammad, não chegou ninguém ainda, porque então eles em comparação de idolatria são o povo escolhido mesmo. E eu também falo daquela, porque eles são o povo escolhido em comparação daquele que não acredita, que mata, que tudo, que obedeceu a Deus sendo escolhido. Mas se quando chegou Jesus e aqueles seguidores de Jesus também são povo escolhido. Quando chegou Muhammad também, que é o povo escolhido. Tudo que siga a missão de Deus seria escolhido. Eles olham como pelo Talmud, na religião, que todos os povos que não são eles, não são aqueles filhos de Israel, eles não merecem a vida, ele pode ficar só servidores, quer comprovantes disso, um monte de narrativas deles e dos livros deles, que alguém só pode voltar para olhar o que é escrito na Talmud. Isso é válido para muçulmanos, para cristãos, para tudo. Outra coisa da questão do aspecto religioso. Eles não acreditam em Jesus. Vocês sabem disso. Isso também, eu não entro nisso, porque não é minha questão agora, que eu, agora o povo judeu. Mas agora eu estou falando sobre eles. Mas eles não acreditam em Jesus. E para eles, que são irmãos aqui evangélicos, que vão lá para voltar a Jesus, eles, que o Messias deles não é Messias nosso, que é o dos muçulmanos, palestinos, muçulmanos ou cristãos, ou todos os outros cristãos. Para eles ainda não chegou Jesus, aquele Jesus que era uma pessoa falsa. Isso que eles acreditam e está escrito. Agora, saindo da filhos do Israel, só para completar isso, será que esses hoje em dia eles também têm têm qualquer raiz dos filhos do Israel? Esse é aquele que estava na Torá ou na Bíblia? Acadêmicos israelenses, dentro ele que foi o Kessler, no seu livro O Tribo 13º, ele fala que a maioria absoluta do povo judeu hoje, não povo, da religião judaica hoje, ou chamado povo agora dentro de Israel, não são descendentes dos filhos de Israel e não são daqueles tribos, 12 tribos, que são filhos de Jacó. Ele tem livro, e alguém que quer também esse livro pode achar no PDF em língua portuguesa, para mais detalhes, para agora não a gente detalhar aqui. Outros professores, professor Shlomo Santo fala a mesma coisa também. E qual, onde então foi o povo, filhos de Israel? Filhos de Israel. Depois, quando chegou Jesus, eles seguiram Jesus e ficaram cristãos. E quando chegou o Islã, eles seguiram a religião islâmica, por isso o povo lá, a maioria são muçulmanos e misto com cristãos. E o povo, ele já desapareceu. Não que não existe, muitos povos desapareceram. Existe, mas muito pouco. Mas quem são esses agora? Eu uma vez falei, e tinha crítica de um professor lá de Minas Gerais, não são filhos do Israel, mas são filhos de quem, então, esses? Filhos dos bandidos. Esses são filhos dos bandidos. Estou falando mais uma vez. Não estou falando sobre judeus, sobre sionistas que ocupam a minha terra, que me expulsaram lá. Quem são aqueles bandidos que viram que a Inglaterra, criador dessa entidade, chamou eles como terroristas e declararam como... até na lista de procurados, os fundadores de Israel, como terroristas. Esses são filhos deles hoje em dia. O que vocês acham sobre brasileiro que agora nasceu aqui e veio antes da Rússia, ele de origem russa ou da Polônia ou da Itália, e depois por um luxo da vida, porque ele vai lá morar num assentamento na minha terra ou na lá do Asjano ou da alguém, vai ganhar casa de graça, vai ganhar tudo a motivação. E ele, o judeu, eu vou lá. Ele nada a ver com isso, nenhuma religião que motiva ele. Só roubo, um bandido que vai roubar de graça, vai ganhar tudo meu lá. E por isso eu estou falando, esses são quem? São filhos dos bandidos. Nada a ver com filhos do Israel. Eu posso até ficar descendente do filho de Israel, porque na Palestina tem mistura árabe, mistura ficou da Roma, mistura gregos, mistura ficou, que muitas civilizações que... passaram na Palestina e foram. E esses vão embora também. Não vou muito nesse aspecto, se fica perguntas, vou responder também. Agora, no aspecto jurídico. Como já foi, como já falou Ashjan, primeiro 1917, quando foi a ocupação inglesa, e ela tinha mandato na Palestina pela Liga das Nações naquela época, e 1947 foi a resolução 181, que divide a Palestina como já explicou a Ashjan. Então, deu para eles quase 53%, e eles ocuparam 78%, né? A Liga das Nações obrigou eles também, pela resolução que foi ligada com essa resolução, 194 e 191, que obrigação que já possibilita todos expulsos e refugiados palestinos voltar às suas casas. Então, reconhecimento condicionado com essa também outra resolução. Eles autorreclamaram Estado e não deixaram ninguém voltar até hoje em dia, até hoje. E hoje em dia tem 6 milhões de palestinos refugiados e eles não permitem eles até entrar como turista. Tem propriedade particular. Você mora na minha propriedade particular, que tem o papel, né? Não importa. O bandido, ele fez um estado dele e fez um cartório dele, e cartório deu outro certificado que minha casa é dele. E agora, se eu fico, o povo que fica olhando? Eu estou brigando, discutindo com alguém do lado do carro, brigando com ele e vai me... eu fico terrorista porque estou discutindo com aquele no carro. E não pergunta de quem é esse carro. E esse carro, o recibo de carro é meu. Mas aquele bandido está sentando no carro e eu fico terrorista que eu estou discutindo dele. O recibo não se troca. Tem arquivos otomanos, arquivos da Inglaterra, tudo isso é propriedade minha. Mas agora o Estado bandido deu outro certificado. Então, é bandido e falsificou o recibo de carro. E é a mesma coisa. Então, mais do que isso, eles não respeitaram essa divisão da Palestina. Você não, ninguém não pode dividir sua casa sem consultar. Essa casa vai desse dia metade para sua, metade de outra. Eles não consultaram os palestinos. Mas até isso não foi respeitado. Israel nunca respeitou. Ele tomou 78% da Palestina e tomou metade da Jerusalém na época, que agora oriental não existe. Se falamos sobre status jurídico, não existe oriental ocidental, tudo Jerusalém ocupada, por isso não a resolução das Conselho da Segurança 487 de 1980 pede de todos os países do mundo que ninguém não pode colocar nenhum representante diplomático no Jerusalém, porque Jerusalém é cidade ocupada, tanto ocidental, tanto oriental. Isso é a mensagem também para Bolsonaro daqui. Então, o que mais? Não possibilitaram o retorno dos refugiados. Depois da Guerra dos Seis Dias, no 1973, tem a resolução 242, também que pede do Israel se retirar das territórios ocupados, que são Cisjordânia, a faixa de Gaza e a parte da Jerusalém Oriental. Até hoje, também Israel recusa se retirar de lá. Fez o muro da separação de apartheid. Tem decisão da Tribunal da Haia, que é isso, muro de apartheid, e tem que se retirar. Israel recusa. Israel recusa assinar o acordo, aceitar reconhecer o Tribunal de Crimes de Guerra. Por quê? Porque são criminosos. Se você não tem culpa e não tem medo, por que você te recusa? Todo mundo aceitou, eles se recusam. O Israel tem bombas atômicas. O único país que não aceita nenhuma visita para a Agência da Energia Nuclear. Além disso, os palestinos que são faz parte da população israelense, que se chama, entre aspas, Israel, hoje em dia tem quase 25% são palestinos. Eles fizeram a lei nação, dois, três anos atrás, que o Estado pretende só do Estado judeu. Então, o que vai acontecer com esses 25% que não são judeus, que são muçulmanos e cristãos? Qual o mundo que permite esse racismo? Esse racismo passou o limite mais do que Hitler. E pela prática, até. Hitler, agora, recentemente, estava assistindo um programa acho que na TV Cultura, o CNN, sobre o Hitler, até que eles não acharam nenhum documento que ele mandando a matança dos judeus. Mas matou, sim. Agora, mas eles têm todos os dias se mandando matar as crianças. Todos os dias estão mandando matar as crianças. E justifica isso. Não sei se alguém assistiu o vídeo esses dias do piloto, alguns pilotos que foram na canal 12 israelense, que já participaram nesse genocídio em Gaza. Eles falaram, não, quando a gente alvejar esses torres residenciais de frustrações, a gente não tinha mais alvos. Então, para voltar com algum sucesso, eu recebo uma ordem que destrui esse torre. De frustração, vai matar crianças. Outro ex-piloto, também esses dias deu uma entrevista também, ele falou que eu fazia isso antes, se matava as crianças, agora eu falo, eu não sei o que eu vou falar para meus filhos depois, que esse exército israelense é simplesmente uma organização terrorista. Esse foi o vídeo também, para alguém pode assistir, eu coloquei no meu Facebook, porque foi ontem. Não vai, vamos falar mais para não ficar uma hora. Desde da aspecto jurídico, os palestinos aceitam todas as resoluções, Israel não aceita nenhuma. Tem dezenas, eles não aceitam nenhuma. Agora vamos na real, atual. Situação atual. Agora o histórico, religioso, jurídico, vamos na atual agora. Atual, Israel, pela força, está controlando toda a Palestina, menos de Gaza, que ele saiu de lá em 2005, mas não saiu totalmente, ele tem responsabilidade à força de ocupação até hoje, continua, porque ele controla ar, o céu da faixa de Gaza, controla mar e controla fronteiras. Não dá para ele mantém Gaza de 14 anos por um circo e não deixa até convóis humanitários entrar. Várias vezes, todos os testemunhos, até navios humanitários de vários países, Noruega, Suécia, Itália, Grécia, Turquia, e eles atacaram esses convóis, até esses, sem justificativa, porque esses convóis era sujeito de controle antes de partir da Grécia para controle pela ONU. E quando representantes, eles chamaram todos os representantes internacionais para ficar nesses navios, para não ficar justificativa que ela carrega um armamento. E eles atacaram isso e não deixa que ninguém entrar, ninguém sair. Então eles violando esses todos os direitos, direito na saúde, direito para ir e vir, direito de expressão. Além de eles exercer que um país ainda que raros do mundo que exerce a tortura, ela é legalizada pela lei deles, assim em cima dos palestinos, a tortura, eles retira unhas, imagina, meu irmão tiraram 20 unhas dele no prisão. Esse é um país que alguém chama que é democrático, nada a ver com nenhuma religião e nenhuma democracia. Um grupo bandido que criou um Estado na região que ele é estranho, que está nele um corpo estranho, que vai, com certeza, vai sair de lá. Agora, vai se perguntar, então, você se aceita, não aceita o Estado israelense que tem direito de existir? A minha pergunta, eles aceitam que os palestinos existir? Porque nossos representantes, que o OLP, Yasser Arafat assinou, até falou, se enganou, né? Legalizou 70, 80% da Palestina, tudo seu, todos seus, você deixa para nós aquela 22. Ah, tá bom, então vamos negociar. Mas primeiro você assina, que isso é todo nosso. Até com parte com Jerusalém. Muito acima do que o ONU deu para eles, que é pela resolução 181. Mas pela chantagem dos Estados Unidos, na época do Bush, pai, ele se enganou e já assinou isso. Na outra parte, no outro lado, Israel reconheceu a Palestina? Isso foi já do 88, 1988, e foi Oslo assinado em 1993. Israel assinou a reconheceu a Palestina? Não. Israel expandiu com assentamentos muito mais, e hoje em dia ele agora controla 85% da Palestina, 85%, não 78%. Então, depois de Oslo, eles expandiram na Cisjordânia até hoje, e na Jerusalém. Na Cisjordânia tem 198 assentamentos, todos com uma rede de aranha. E que cerca todos lugares, todas cidades e todas vilas palestinas. E esses, quem eles colocam ali? Extremistas, terroristas trazidos do mundo. Isso que acontece.
Ah, Fred, tem alguns comentários aqui. Você não quer que eu dê uma passada?
Já estou terminando. Uhum. Estou terminando já isso. Então, agora, o que deixou Israel? Os palestinos aceitaram um Estado democrático. Eu estou agora, estou falando. A gente aceita um Estado laico, democrático, assim, para todos. Vamos todos num país Estado laico, democrático. Quem pode contra isso? Só doente. Então, eles são doentes. Eles não podem. Se qualquer judeu tem direito à cidadania na Palestina. Então, vamos, pelo menos, então, possibilitar os palestinos retornarem às suas casas. Não pode. Então, respeita as resoluções, o mínimo. Não pode. Então, vamos fazer um Estado laico, democrático para todos e com possibilidade de palestinos retornarem às suas casas, eles não aceitam. Dois estados não aceitam e estão matando essa possibilidade todo dia. E fica cada dia menos possibilidade para ficar viável essa solução de dois estados. Então, o que resta? Resta ou fazer genocídio totalmente no povo palestino, que eles pretendem, ou o povo palestino já sai de tudo. Não vai, jamais sairia. Então, se eles escolheram essa única solução, eles que vão sair. A gente não está amante de matar ou de dar guerras, mas eles têm... Cada deles tem cidadania alternativa e tinha... O brasileiro que saiu daqui, ele mantém a sua casa aqui. E cidadania brasileira também aqui. E tanto de todos os países, americano, todo mundo tem, do mesmo jeito. Os palestinos, a maioria absoluta, não tem outra opção. Eles só, quando ele vive na Síria como refugiado, com documento de refugiado, ele vive na Arábia Saudita. Minha irmã vive na Arábia Saudita desde 1966 até hoje. Ela não pode ter cidadania. Ela é refugiada lá. Não tem nenhum direito. Todo mundo fica assim. Então, o palestino não tem a pátria alternativa. Eles têm. Então, sem guerra, ou vocês recusam todas as soluções pacíficas, então só resta, ou vocês acabam conosco, ou a gente acaba, mas melhor que vocês saem. Fica pacífico também. Agradeço a todos. Desculpe se eu falei muito.
Obrigado, Ahmed. Vou passar aqui para alguns comentários que a gente tem, que eu acho que é importante também ouvir, né, a nossa plateia querida que está aqui participando hoje. A Poli coloca, né, vou passar para vocês dois, né, acho que a Jean talvez responda. Eu vou ler alguns comentários, depois vocês vão anotando as perguntas aí para a gente dar conta um pouco, né? Por que você acha que a Palestina foi escolhida para a criação do Estado de Israel? Sempre ouvi uma justificativa, a história bíblica. Eu acho que essa pergunta, talvez a primeira fala do Ahmed já tenha dado uma resposta um pouco, não sei se a Polly ainda já ficou satisfeita ou se ela quer que retorne. O Said Tenório, que é o vice-presidente do Ibraspal, né, que a gente agradece a presença, que está aí acompanhando a nossa live, ele coloca: israelenses que ocuparam a Palestina não têm vínculo com as tribos israelitas, são judeus convertidos vindos da Europa com o objetivo de dar condições étnicas justificasse a criação de um Estado judeu. Israel e palestinos, sempre houve guerra, por quê? Então, acho que é uma questão. Lembrando aqui que o Said Marcos Tenório tem um livro sobre a Palestina que vocês podem adquirir, que conta todo o processo, né, que a gente está debatendo aqui. Israel e Palestina sempre houve guerras, porque Said, ele coloca também, a resistência palestina não quer destruir Israel. A resistência luta pelo estabelecimento de um Estado palestino soberano, no mínimo com as fronteiras de 67, né? A Jean comentou também na página Invenção da Terra, né, de Israel, do livro Shlomo Sand, né, acho que é um livro que o Ahmed comentou. A Bia Rocha coloca a doutrina dispensacionalista dos pentecostais, neopentecostais, é uma heresia que serve de instrumento político para justificar o apoio de alguns cristãos aos crimes de Israel. E aí eu queria lembrar aqui, né, o próprio Said, que trabalha na Câmara dos Deputados, certa vez houve uma comemoração do Dia de Israel na Câmara e lotou-se de ônibus, né, de neopentecostais apoiando o Estado de Israel. E na semana anterior nós fizemos o Dia da Comunidade Muçulmana e assim, a participação era as pessoas mesmo da comunidade de Brasília. Então, é interessante como isso está muito vinculado hoje em dia com a questão religiosa. A resolução de 194 da ONU, a Jean colocou, é extremamente importante vocês saberem disso, né? Acho que são documentos, né, que até no livro do Said vocês vão encontrar, que aí vocês conseguem entender melhor a causa. Direito de retorno dos refugiados palestinos, grilagem, como aqui no Brasil, falsificação de documentos a partir de envelhecimento para aquisição de propriedades ilegalmente. Nenhuma resolução da ONU foi respeitada por Israel, a não ser a recomendação de sua fundação na Palestina histórica. O muro do apartheid, com uma extensão de aproximadamente 760 quilômetros e 8 metros de altura. Vocês devem saber que, né, o território palestino é separado por um muro, e para sua construção, os israelenses não respeitam os territórios palestinos, invadem vilarejos, destrói casas, escolas, plantações, isolamento, cerca de 450 mil seres humanos. Isso quando não separa membros de suas famílias e crianças de suas escolas. Eu sei que tem alguns antropólogos nos assistindo. Um exemplo que a gente pode fazer um paralelo é justamente quando vão fazer demarcação de terras indígenas. E aí tiram da terra indígena aquela montanha, aquela árvore, aquele espaço daquele rio. É exatamente a mesma coisa. Então, não leve em consideração a relação, não só, como se pode dizer, do nascimento, da construção de parentesco. Existe, a gente estava até falando com o Padre Manuel numa das lives, né, tem uma parte do muro que ela divide partes da mesma família, né? Então, assim, de um lado de um muro está uma parte de uma família, da outra parte do muro está... Então, assim, são coisas que realmente não são levadas em consideração. É uma violência constante, né? A Maria Antônia Remídio descreve, né? Sempre achei que os judeus ficaram tanto tempo fora que são europeus. Como eu, os meus bisavós, avós, bisavós, estamos tanto tempo perdidos, né, entre aspas, por aqui que nós, por aqui que perdemos muito da nossa essência africana. A Jean fala assim, o objetivo é a judaicização de Israel, de Jerusalém, da Palestina. Então, um pouco isso, né? O Matheus coloca, o que houve na época da comissão de Pio? O que acham do Hamas atualmente? É novamente a questão do Hamas que eu acho que tem que ser abordada. Queria fazer um comentário sobre a luta, o Felipe coloca, sobre a luta palestina e a tradição negra radical. E o Matheus volta, o melhor para a região da Palestina e Israel seria o Estado plurirreligioso, né? Então, acho que vocês conseguiram anotar que a diversidade está aqui nos comentários, né? Se vocês puderem, Arjan, você gostaria de comentar?
Ô Fran, eu acho que o Felipe está querendo abrir o vídeo e fazer o comentário dele depois.
Ah, tá?
E aí, quando o Arjan terminar, eu não sei, aí você chama o Felipe.
Talvez, acho que ele pode fazer agora, e aí tanto a Jean quanto o Ahmed, eles podem ir anotando e criar o diálogo, né? Porque senão fica sempre a gente aqui batendo bola e aí o Felipe está aí e já fala.
Isso, porque a gente costuma aqui na Casa de Mima abrir um espaço aqui do Zoom para quem quiser participar ao vivo, poder deixar seus comentários, fazer suas contribuições e perguntas. Felipe, fique à vontade.
Oi, gente, boa noite já, né? Boa noite. Eu fiquei muito feliz, assim, né? Estou muito feliz, na verdade. Ao mesmo tempo, é uma felicidade e uma tristeza, né? Porque a gente fica feliz porque a gente tem um espaço, né? Para conversar sobre isso, para falar sobre isso. E, ao mesmo tempo, a gente fica triste porque a gente sabe que a situação é caótica, né? A situação é, como a gente chamaria na tradição negra, de maafa, é um caos total, é um holocausto de fato, né? No sentido de extermínio e genocídio de uma população. E aí eu fiquei pensando como uma pessoa negra, né? Morando em uma pessoa negra baiana, sou terapolitano, né? Como homem nagô, me cristão, os motivos de esse assunto me interessar. Primeiro porque a solidariedade, a relação entre muçulmanos e pessoas africanas, ela é histórica, né? O islamismo, ele chega ao Brasil a partir das pessoas escravizadas, né? E existe uma relação enorme de solidariedade entre os nagôs, que são os meus antepassados, e os malês, né? Sem falar da Revolução dos Malês, que a gente nunca pode esquecer, que foi uma revolução de africanos islâmicos que construíram uma luta conjunta com os povos nagôs e povos bantos para lutar contra a colonização portuguesa. Então, isso é muito significativo, né? Eu acho que essa relação sempre tem que ser retomada e reforçada para a gente pensar que isso é histórico, né? Essa relação entre o islamismo, entre o Islã, na verdade, e a tradição negra, ela é histórica, ela precisa ser reforçada. E eu acho que um outro motivo é que a tradição negra radical, ela sempre olhou para a causa palestina. E aí eu, como parte dessa tradição negra radical, principalmente falando sobre o Malcolm X, a gente não pode esquecer que Malcolm X foi uma das primeiras pessoas nos Estados Unidos a dar voz à causa palestina e a dizer que a ocupação sionista na Palestina não tinha, ele fala em suas próprias palavras, ele diz que não tinha justificativa nem legal e nem inteligente, ou seja, era algo ilegal e irracional. Aí ele dá um exemplo dos mouros, por exemplo, né, que por um tempo ficaram ali na Península Ibérica. Ele diz, imagina que agora os mouros, depois de 1000 anos, querem retomar para a Península Ibérica, não tem sentido nenhum, assim como não tem sentido o argumento sionista. Mas, assim, eu fico pensando que, do ponto de vista da teoria decolonial, tudo isso é muito importante também, porque a gente não pode esquecer que Ramon Grosperger, ele fala que tudo o que aconteceu aqui na América foi um treinamento que aconteceu na Península Ibérica com a expulsão ali dos muçulmanos, do Islã e dos muçulmanos da Península Ibérica, né? Então, existe ali foi um treinamento para o que depois se aconteceu aqui na instauração da modernidade em 1492. Eu fico muito comovido com todas essas falas, porque eu mudei muitas das minhas posições e mudei radicalmente o meu estilo de vida depois de ler 2 livros de pensadoras decoloniais muçulmanas. A primeira foi a Urya, né? A Urya, que é uma pensadora muçulmana francesa, né? Que ela escreveu aquele livro que é muito interessante. Quem quiser ler, leia. Los Blancos, los Judíos y Nosotros. Né? Foi escrito primeiramente em francês, mas hoje está traduzido em espanhol. É um livro incrível. E o segundo livro que mudou também a minha vida foi o livro mais recente da Sirin, La Cárcel del Feminismo, né? Onde ela desmonta toda a ideologia feminista, brancocêntrica, né? Do feminismo branco que sustenta a ocupação islâmica. E mais importante ainda, eu queria só encerrar, para a gente desconstruir o sionismo de esquerda. E desconstruir o sionismo de esquerda que está relacionado à pauta LGBT. Porque a gente não pode esquecer que a pauta queer, o queer punitivista principalmente, né, ele é cooptado para defender, né, Israel, com a ideia de que Israel é um paraíso para os homossexuais. Então, a gente precisa repensar essas coisas, né, tanto do ponto de vista da solidariedade negra, porque o movimento negro precisa resgatar a sua tradição radical, especialmente o seu realismo filosófico, para se alicerçar junto com os palestinos e pensar que essa luta é também uma luta nossa, historicamente também nossa, e segundo, que o movimento LGBT não pode ser cooptado pela pequena burguesia, pelo elitismo, pelo liberalismo, para defender um queer punitivista que, sinceramente, esse sionista de esquerda está fora de cogitação.
Felipe, eu nunca te vi, sempre te amei, querido. Que linda fala, Jean.
Poderosa, né? Uma fala poderosa. Bom, obrigada, Felipe, vou fazer uma complementação um pouco, né? Mas é isso mesmo, né? Aprovo toda a fala do Felipe. Primeiro, essa questão do Islã, né? Da revolta dos malês aqui no Brasil. E os muçulmanos escravizados, né, africanos escravizados malês, eles, um dos motivos que eles conseguiram fazer a revolta é porque eles eram os únicos africanos escravizados alfabetizados, né? Isso facilitou a comunicação entre eles para organizarem a revolta, porque eles sabiam o árabe para ler o Alcorão, né? Para ler o livro sagrado do Alcorão. Então, isso articulou eles para organizarem essa revolta contra os escravocratas, né? Então, eu acho, né, isso envolve a minha tese, né, professora? Essa questão da presença árabe-muçulmana no Brasil, que muitas vezes é invisibilizado, né? E outro ponto é como esses genocídios também, eles estão concatenados, né? Eles se relacionam. É isso mesmo que o Felipe falou. As táticas de genocídio, né, de apagamento histórico, apagamento simbólico e um apagamento físico também a partir do genocídio, mas também um apagamento simbólico a partir do epistemicídio que o Grossfogel, que o Ramon Grossfogel, né, que o Felipe comentou, traz, ele vai dizer que a forma como árabes, judeus, árabes e muçulmanos, porque nem todos os árabes são muçulmanos, nem todos os muçulmanos são árabes necessariamente, mas nem todos os muçulmanos eram árabes, né? Existiam muitos muçulmanos africanos na Península Ibérica também, e esses árabes, muçulmanos e judeus expulsos em 1492 da Península Ibérica, eles, o genocídio e o epistemicídio que eles sofreram a partir de espanhóis e portugueses foram também logo em seguida ligados aos genocídios de africanos e de indígenas aqui no Brasil, né? Aqui nas Américas. Então, essas lutas historicamente estão conectadas. E atualmente, né, Felipe, as nossas lutas, a luta com o movimento negro e com os palestinos também está muito conectado, né? A tecnologia, a troca de tecnologia militar, de treinamento militar israelense, de tecnologia, de armamentos, né, que foram feitas e que agora o atual governo também está querendo fazer um acordo militar Brasil-Israel. Bom, vai ser para quê? Primeiro que um acordo militar e um acordo com Israel é bastante questionável. Vai ser para quê? Para tocar fogo nas periferias cariocas, nas periferias de negros e de pessoas pobres, enfim, né? Para o genocídio aqui no Brasil, né? E genocídio da população negra e periférica. Eles vão usar as mesmas táticas. Por isso que as Mães de Maio estão conectadas também com a nossa luta. As pessoas das regiões ribeirinhas, quilombolas, né? Pessoas do campo e pessoas da floresta também estão conectadas. O mesmo slogan que Israel usou para a ocupação da Palestina, uma terra sem povo para um povo sem terra, também é usado aqui no Brasil, quando vão ocupar a Amazônia, né, para o agronegócio, que eles usam um homem sem terra para uma terra sem homem, mas a Amazônia está ocupada por populações quilombolas, populações ribeirinhas, populações camponesas, populações da floresta, populações indígenas, e contribui para o genocídio dessas pessoas. Então, as nossas lutas, elas estão extremamente conectadas, né? É fundamental a gente fazer essa ligação para o fortalecimento das nossas lutas, das nossas resistências e da solidariedade mútua enquanto povos oprimidos do mundo, né? Eu acho que é isso que a gente precisa pensar. E só, professora, aproveitando, eu só queria responder um pouco da Poli Jéssica. Eu entendo que, e a gente também se confronta, né, com essa questão da justificativa bíblica para a presença de Israel na Palestina, né? Ela pergunta, né, por que que a Palestina foi escolhida enquanto um futuro lar nacional judaico? Bom, no primeiro momento, em 1897, o que dá para a gente concluir é que, primeiro, que a Palestina não tinha muitas barreiras geográficas, tá? Então, isso facilitaria a imigração de judeus para a Palestina, né? Ou a imigração, enfim, desses eurojudeus para lá. Então, isso já facilitaria. E outras coisas que foram acontecendo foram apoiando esse processo, né? Mas a Palestina é exatamente isso. A Palestina, ela vem carregada não por um discurso bíblico, mas pela instrumentalização política do discurso bíblico. Então, assim, olha, gente, olha só, né? Os sionistas foram muito espertos, né? A gente pode usar o argumento bíblico para dominar a Palestina, né? Então, assim, agora, claro, né, assim, com todo respeito às religiões, às crenças, não é isso. É porque a gente parte de um discurso laico e de um discurso histórico-político, de uma compreensão histórico-política da invasão da Palestina, né? E todas as consequências disso, né? E como a Bíblia é utilizada. Então, assim, é claro que as justificativas geográficas, as justificativas políticas, as justificativas geopolíticas, né, que eram o que eles estavam pensando no primeiro Congresso Sionista, é mais difícil de convencer. O discurso bíblico pega mais rápido, né? As pessoas... Ah, não. Então, assim, o uso do discurso bíblico para fortalecer e legitimar a presença de Israel na Palestina foi muito bem pensado pelo projeto sionista, né? Então, eu acho que é isso que a gente precisa pensar. Agora, eu faço uma questão para fechar, assim, o perigo desse discurso bíblico, né? E todas as consequências que ele está trazendo para o povo palestino. Então, eu acho que... Mas é isso mesmo que a gente entende, a gente se defronta com esse processo. Todo mundo fala, ah, mas Israel. E o que o Ahmad colocou, né? O que o Said Tenório também, a gente precisa fazer uma contextualização histórica. Os judeus e hebreus e israelitas da Bíblia não são os israelenses que ocuparam a Palestina em 1948. Esses já estavam há muito tempo na Europa, né? Por isso que nós consideramos euro-judeus. Então, há um processo histórico aí que não são da mesma descendência ou originaram desses povos, né? São grupos diferentes. E como o próprio Ahmad colocou, que se consideram judeus, às vezes, por uma tradição, por uma ancestralidade de longíqua, mas tem toda uma atração de Israel dizendo, venham para cá, nós vamos te oferecer uma casa, emprego, saúde, as pessoas vão. É só... Então, assim, eu, enquanto palestina, filha de palestinos, eu receio fazer uma carteira de identidade palestina ou uma naturalização palestina, porque isso vai trazer dificuldades para eu entrar no território palestino, para eu entrar no Estado palestino, onde está meu irmão, onde está a maior parte da minha família lá. Mas um judeu que se diz, não, eu sou judeu, meu tataravô foi judeu, ele tem muito mais legitimidade para estar em Israel, né, no território de Israel, do que eu, enquanto palestina, né? O meu próprio irmão, que ele não pode entrar em Jerusalém, porque ele é palestino, né? Ele tem dupla nacionalidade, brasileira e palestina. Então, assim, só podem entrar em Jerusalém palestinos com mais de 60 anos, né? Eles abriram... tem agora os palestinos que moram em Jerusalém, que são esses que aparecem, né, nas orações da Mesquita de Laxa, do Domo da Rocha, mas há uma também proibição de palestinos de entrar em Jerusalém. Então, são muitas violações, né? Qual é esse poder? Quem deu esse poder de Israel de oprimir todos os direitos humanos dos palestinos, né? Então, acho que é isso. E esse direito de ir e vir, inclusive, no seu próprio território. Então, acho que é isso que a gente precisa pensar, né, de modo geral.
Obrigada, Jean. E aí é bom lembrar também que os palestinos, os judeus nessa terra, né, palestina, que a gente pode dizer, no Império Otomano era 5%, e ele vai crescendo, né, depois fosse constituído o sionismo, né? Como o Ahmed construiu muito bem, a Jean, isso vai aumentando o fluxo, né, de judeus, que quando chega a 48, eles já são 38, já são 30% ali. Então, você vai percebendo quanto toda essa identidade vai sendo forjada com o passar do tempo, é um projeto, né? É um projeto de ocupação. Né? É o que a gente fala aqui, o que a gente está vivendo hoje no Brasil é um projeto de destruir o Brasil, e é exatamente o que aconteceu com a Palestina. Né? Passo a palavra para o Ahmed para completar.
Eu queria só acrescentar isso, para até o diferenciar, a gente, desde primeiro, até o Jean falou que nossa fala não sobre judeus, sobre os sionistas, sobre o projeto esse expansionista, o sionista, que é o colonial. Desde o início desse projeto e dessas ideias do antes de Theodor Herzl e da conferência primeira dele, em 1897, a maioria das organizações judaicas e referências judaicas eram contra esse projeto. E muito tempo ele não conseguiu levar os judeus emigrar para deixar a Europa, deixar qualquer país para ir para a Palestina. Por isso, até o fim do século XIX, quase 20 mil judeus que viviam na Palestina. Até 1917, o número chegou até 50 mil, nada mais, nada mais. Então, 50 mil, que eu, como falou a professora Franci Rose, então, o judeu por si não quis ir lá porque ele não acreditava nessa mentira e nesse mito. As referências das organizações judaicas religiosas também eram inimigas desse projeto, inimigas do movimento sionista. E quem agora, só eles servem com a religião e manipulam com a religião. Como o governo desse também aqui do Brasil, que o manipula. O que avançou a imigração? Agora, chegou na época do Stalin, repressão lá dos todos, não só os judeus. A Guerra Mundial II, ela deixou muitos judeus emigrar lá quando era Europa que não quis. Quem política de perseguição contra os judeus, ela tem origem europeia, não era nunca no Oriente Médio pelo árabes, pelo muçulmanos. Pelo contrário, sempre os árabes muçulmanos deu para eles refúgio no Império Otomano, no Império antes, no mundo árabe. Então, quem também um momento na história, essa não é muito antiga, 1924, é quando organizações sionistas que viram que o judeu não está atendendo as chamadas para ir lá, eles, pela influência deles, do barões, nos Estados Unidos, eles mudaram a lei da migração nos Estados Unidos, que o judeu não pode mais entrar nos Estados Unidos. E ele, agora, ele não é querido mais, ele está perseguido na Europa e não tinha onde ir agora. Único lugar que você pode ir para a Palestina. Então, ele é esforçado lá para ir. Isso que foi um projeto muito perigoso, esse projeto sionista. Isso que aconteceu. Agora, porque nosso tempo... Posso já avançar sobre Hamas ou tem alguma pergunta específica?
Acho que pode. Tem uma sobre a novela aqui, mas eu tenho quase certeza que vocês não assistiram a novela. Mas eu acho que é melhor você falar do Hamas para a gente não perder a bola do Hamas.
Tem alguns comentários do Paulo Neves também, que seria interessante a leitura, Franz. Você dá uma olhadinha aí, está no bate-papo, está no chat.
Ah, tem o Paulo aqui. O Paulo devia falar, né? É tão bom ouvir o Paulo. Você não quer falar, não, Paulo? Você não quer fazer um comentário? De qualquer forma, eu vou ler, se ele se encorajar aí. É muito interessante a forma como certos cultos pentecostais buscam se legitimar por uma volta ao Antigo Testamento, o que os leva a apoiar Israel. Isso tem repercussão política no desgoverno atual. Isso tem um peso grande na política brasileira atual, sobretudo na mudança da linha diplomática historicamente adotada pelo Brasil. Entender isso nos ajuda a lutar contra essa mudança. O comentário.
Desculpa, minha computador aqui tá travando, eu não consegui responder. Mas não é minha pergunta, é só um comentário, na verdade, que eu queria reforçar esse lado que foi colocado aqui pelos nossos palestrantes, de que essa aproximação entre certas igrejas e certos líderes, sobretudo, a vizinhança está meio barulhenta. Domingo teve um jogo, acho que o pessoal está meio barulhento aqui onde eu estou, o jogo decisão. Então, peço perdão pelo barulho também. Mas eu queria chamar a atenção a isso. Eu acho que a gente tem que ficar atento a essa questão. Eu acho que o governo está, inclusive, usando isso como argumento para mudar a linha histórica da diplomacia brasileira, que sempre foi historicamente isso, dos últimos 20, 30 anos, né, desde a democratização, pelo menos, sempre foi uma linha diplomática de acompanhar as resoluções que foram aprovadas na Assembleia, nas Assembleias Gerais da ONU, de que respeitar, de que deveria se respeitar o território palestino, aquele que foi acordado, bom, depois da criação do Estado de Israel. E isso, bom, eu acho que é fundamental a gente perceber isso e, de alguma forma, pressionar o governo brasileiro para que o Brasil volte à sua tradição histórica de valorizar a luta palestina pelos seus direitos. Né? E, tudo mais, eu queria parabenizar também a Nima, a Franci Rose, aos nossos palestrantes, de que é um tema extremamente importante, um tema que não diz respeito apenas ao povo palestino, diz respeito ao mundo como um todo, né? A questão da justiça, a questão da democracia, a questão de respeito dos povos. E eu concordo com o que foi dito aqui já anteriormente. Nós precisamos levar isso em consideração e perceber que o que acontece na Palestina pode, bom, já acontece no Brasil, e essa aproximação entre a ultradireita brasileira e a ultradireita israelense certamente não é nada muito promissor para os nossos jovens negros da periferia, etc., etc. Eu acho que essa live e a Casa de Mima tem sido, sobretudo no YouTube, né, tem sido muito, muito visto. Eu acho que isso tem um papel importante para que a gente possa justamente mostrar que essas relações que existem entre aquilo que se passa em uma região distante do Brasil e o que acontece nas nossas periferias, que está do nosso lado. Né? Bom, é isso, gente. Eu queria só parabenizar. Não foi nenhuma pergunta, eu concordo com o que foi colocado aqui alguns de vocês. E, bom, certamente, uma pergunta que eu poderia fazer, mas que não tem resposta, é como sair desse imbróglio, né? Como sair dessa, pensando de forma para as próximas gerações, como a gente poderia criar uma situação de paz naquele território. Eu confesso para vocês que eu não tenho a mínima ideia, e é algo que certamente passa pelo reconhecimento dos direitos dos palestinos, e que nenhuma solução militar vai resolver. Eu acho que a imprensa brasileira, de um modo geral, tem, nessa última crise, reforçou um pouco essa ideia de que a revolta dos palestinos estava criando violência contra os israelenses. Bom, eu acho que a gente tem que desmistificar isso. Acho que a violência é uma violência estrutural naquela sociedade. A própria existência do Estado de Israel é uma consequência desses acordos coloniais, e isso leva a uma violência. E o fato de que existe lá essas duas comunidades convivendo naquele espaço precisa ser levado em consideração de um modo em que o poder bélico de Israel não sirva de álibi para que a população muçulmana da China ela seja submetida a situações vexatórias, a discriminações, a exclusão social, etc., etc. E tem razão a Shihan, desculpa se eu pronuncio errado seu nome, é algo muito próximo do apartheid que aconteceu na África do Sul, no sul dos Estados Unidos, o que acontece ainda no Brasil, sobretudo nos bairros populares, onde a polícia chega e não respeita nem os direitos da população. Acontece o mesmo nessa região, então acho que a gente precisa levar isso em consideração. Gente, parabéns. Tenho muita pergunta, só mesmo para reforçar isso. Parabéns aí pela iniciativa.
Obrigada, Paulo. Super obrigada. Professor Paulo, sempre pontual nos comentários dele. Ahmed, você pode continuar agora.
Primeiro sobre esse governo, que é o da narrativa religiosa já falamos, essa uma manipulação e mito e mentira. É, porque numa Bíblia, no Corão, numa Torá, ninguém não fala que tem uma pátria judaica, pátria cristã, pátria islã, isso também é as autoridades judaicas falam isso, e por isso tem grande movimento contra a criação do Estado de Israel dentro dos judeus mesmos, até hoje. E eles recusam servir no exército israelense. Os laicos, bandidos que fazem esse Estado, não são aqueles que acreditam mesmo no judaísmo. E... além de mentira que se for até histórica, já falamos, abordamos que esse não é povo, filhos de Israel. E a outra coisa, quando falamos agora, vamos abordar historicamente, fala não vamos historicamente, porque essa terra antes de 73 anos do meu pai, isso, não, você vai muito longe para a história, agora quem está vivendo aqui? Mas você está falando sobre a história antes de 3 mil anos, falando que, porque você está voltando aqui por causa da entre aspas, que um povo que você é descendente deles, que jamais eram aqui. Mas eu não posso falar que antes de 70 anos que isso é a minha terra, né? É a minha casa. Que ainda está ali, existe. Eles usam o argumento, não tem nenhum argumento de verdade, só força. E apoio dos Estados Unidos e as forças ocidentais, infelizmente, e o capital. Falando sobre o governo, ele também ele violando a Constituição brasileira mesma, não precisa só ele fica apoio e fica com a posição tradicional do Brasil sobre com todos os conflitos internacionais e com a Palestina em especial, até na época da ditadura, foi o mesmo curso do Brasil, foi sempre apoiando o direito internacional sobre a Palestina. Esse não, esse violando a Constituição, parágrafo 4 da Constituição brasileira, que ele obriga o governo a respeitar tratos internacionais e resoluções da ONU sobre conflitos internacionais. Ele está violando isso. E ele viola também quando fala sobre mudança da embaixada para Jerusalém, que clara, resolução 487 da Conselho da Segurança, que proíbe qualquer país coloca a embaixada lá. Então, quem é Hamas, né? Hamas, como a CL define mesmo no estatuto dele, que ele, o movimento de Hamas, de resistência, movimento de resistência islâmica Hamas, que é Hamas e sigla, né? Um movimento nacional palestino de libertação e resistência. Sua meta é libertar a Palestina e confrontar o projeto sionista. Alguma coisa aqui errada? Todo o povo, isso garantido pela Carta da Fundação das Nações Unidas, antes Nação, Liga das Nações ainda, e Nações Unidas continuou. O povo, todas as nações têm direito de se defender por todos meios quando cai sobre ocupação e para autodeterminação, que esse direito foi violado primeiro desde resolução 181 com palestinos e aí continua violando, ou quando consegue sair a resolução, Israel também não aceita e os Estados Unidos protege ele para não ficar sanções contra ele. Esse Hamas se define assim, ele pratica essa resistência entre fronteiras da Palestina. Ele nunca pode ser chamado terrorista. Ele não colocou uns objetivos, umas demandas sobre fora da Palestina. Eu vou criar ali, vou no Brasil, vou fazer perseguição assim, vou perseguir seus homossexuais, vou perseguir seus judeus, vou perseguir... Não, ele... Libertação da Palestina. Então, nada mais. E o bandido pode... Claro, o bandido vai chamar ele terrorista. Eu, quando jogo pedra, fico terrorista. Não precisa jogar pedra.
Quando falo agora nessa live, eu já fico, se tem direito, eu vou, fica questionado, né? Entrando no aeroporto, porto e vai, eu vou, fica prendido, fica assim, se trata. Terrorista, se você fala, imagina se faz ainda. Isso que é Hamas. É, Hamas considera o povo palestino, que todo povo palestino, independente da religião dele, então, seja muçulmano, cristão ou judeu, todo palestino que existia 1947, antes da criação dessa entidade Israel, esse é o povo palestino. Esse é o povo palestino. Então, independente da religião dele. Hamas também fala na declaração dele, nossa luta e nossa batalha, não, nada a ver, nada tem contra o judeu, contra o povo, contra a religião judaica. Mas sim contra o projeto sionismo e contra o ocupador. E também contra o projeto sionismo, porque ele se limita na ocupação da Palestina e na genocídio dos palestinos. Então, e na expansão, né, de ainda no território ainda. Então, só isso, não tem mais outros motivos. Para que pode ser mais, o Hamas pode ficar terrorista? Hamas agora foi provocado, Hamas várias vezes, como outros, a política de assassinos e atos terroristas pelo esse governo terrorista do Israel, sempre, já desde a fundação, faz assassinos contra líderes políticos, jornalistas, ativistas, mundo inteiro, e nunca não pararam. Muitos líderes do Fatah, líderes do OLP, líderes civis, não militares, foram em Beirute, em Tunis, em França, em Argélia, em Suécia, sempre foi. O último foi assassino do cientista ano passado na Malásia. Nada a ver, ele, cientista palestino, mandaram lá grupo terrorista e mataram ele. Ninguém não fala sobre isso, nada. Mas Hamas tem todo o direito de responder para isso. Mas Hamas também, para não fazer conflito e para não envolver os países com nada a ver com isso, ele não vai até não faz resposta, na qual tem todo o direito. Mataram lá em Dubai, uma antes também, mas sempre mataram 2 anos atrás da Tunísia, que ajudava também a resistência, em Tunis mesmo também, Tunísia mesmo. Então, nenhum partido palestino não exerce a resistência fora da Palestina, mas continuamos chamado de, até o OLP, o Fatah, que assinaram o reconhecimento do Israel, até hoje não foram retirados da lista das organizações terroristas, oficialmente nos Estados Unidos. Eles ficam só pela lei temporária, que suspende e cada ano se prolonga, mas eles não querem tirar. Então, todos os palestinos somos terroristas, quando você procura seu direito. Por enquanto.
Eu queria fazer só fazer uma fala rapidamente, na sequência da tua fala, Ahmad. Eu acho que um grande problema também desse discurso do terrorismo, né, associando palestinos, muçulmanos, árabes como terroristas, eu acho que tem uma responsabilidade midiática muito forte, né, porque, fazendo um gancho ao que o Paulo estava comentando, a violência de Israel, sabe que eu nunca tinha pensado nisso, assim, não nesse conceito, né? A violência de Israel sobre a Palestina é uma violência estrutural e histórica, né? E aí, quando o oprimido, numa determinada situação, reage a essa violência histórica e estrutural, ele é o violento, né? E esse argumento, ele é muito utilizado, né? A reação do oprimido é uma violência, né? E aí a gente vê assim, Hamas ataca Israel, né? É isso que a mídia coloca, né? E reforça essa ideia do terrorismo, né? Mas ninguém fala por que que está atacando e em que proporções está atacando, né? Então, quando os foguetes caseiros do Hamas, fabricados em túneis, né? Que são capazes de criar uma cratera do tamanho de uma bola de futebol quando chegam a cair no território israelense, que geralmente é um campo de futebol ou é um terreno baldio, né? É muito diferente de um míssil israelense que faz uma cratera do tamanho de uma quadra de futebol, né? Então, assim, e aí, fazendo um gancho, assim, desses últimos acontecimentos que a gente acabou não abordando aqui, mas vou rapidamente falar. Sheikh Jarrah, né, esse bairro considerado da Jerusalém Oriental, onde tem 2.800 palestinos. A ocupação de Israel chegou lá, as forças de defesa de Israel chegou lá e disse aos palestinos, para 550 palestinos, nós vamos retirar vocês daqui. Né? Nas casas onde eles moravam há centenas de anos, a propriedade deles. Então, alguém chega na sua casa e fala, essa casa é minha, se retire daqui. E se não quiser ser retirado à força, você pode pagar um aluguel para os futuros colonos israelenses, tá? Colonos judeus. Foi esse o acordo de Israel para os moradores de Sheikh Jarrah. O que aconteceu? Era o mês do Ramadã. Existiam muitos palestinos na esplanada das mesquitas, né? Fazendo a oração. Quando veio, claro, o povo palestino, né, os moradores de Sheikh Jarrah começaram a resistir. Nós não vamos sair das nossas terras, nós vamos sair das nossas casas. Esses 550 palestinos começaram a resistir. Os palestinos que estavam em Jerusalém no momento do Ramadã começaram a apoiar os palestinos que estavam ameaçados de expulsão do bairro de Sheikh Jarrah, né? E aí, todo aquele conflito que... Aí Israel veio com as forças, né? Gás lacrimogêneo nas mesquitas, bombas de balas de aço revestidas de borracha, não são balas de borracha, são balas de aço revestidas de borracha, e Israel acerta pontos específicos do corpo palestino, que são olhos e joelhos, tá? Nós viemos várias fotos dos palestinos com balas nos olhos, tá? Com os olhos estourados, né? Bom, e depois, tanques de água de esgoto, tá? Sendo dispersadas na casa dos palestinos de Sheikh Jarrah e também nas mesquitas de Jerusalém. Com isso, né, os palestinos começaram a resistir e a partir de todo esse ataque à mesquita e aos moradores e essa ameaça de expulsão, o Hamas também começou a fazer os ataques, né?
Depois 500 feridos em Jerusalém.
Depois, exatamente, né? Ou seja, parem. Sim, exatamente. O Hamas fez isso como uma parem, né? Para defender o povo de Jerusalém, os palestinos em Jerusalém, né? O problema é que a mídia coloca Hamas começou a atacar isso. Da onde? Por que começou a atacar? Né? Sem falar na desproporção de forças. Mas é muito problemática, porque a mídia nunca esclarece o que foi o estopim. E o estopim é sempre a violência iniciada por parte de Israel e os palestinos se defendendo. Mas essa mídia fascista, sionista, né, racista e hegemônica, ela vai tender, né, extremamente tendenciosa, para que as pessoas, a população, a massa... entenda que Hamas começou a atacar por atacar, né? Porque nós somos incivilizados, nós somos cruéis, nós somos bárbaros, né? Esse é o estereótipo, nós somos terroristas por ser terroristas. Então, esse é um argumento muito sério e que faz com que muita gente acabe apoiando Israel. Oremos por Israel, orem por Israel, orem pelas crianças palestinas mortas pelo terrorismo de Israel. Entende? Por quê? Por que que 200, 300, quase 300 palestinos mortos não merecem uma oração? E 12 israelenses mortos merecem oração. O que está acontecendo? Né? Matematicamente, está um equívoco muito forte aí. Né? Então, e isso é uma grande responsabilidade da mídia. Felizmente, nós temos a internet e nós podemos colocar agora o nosso ponto de vista, as nossas fotos, as nossas imagens, os nossos vídeos. Felizmente, hoje acabei de receber, um pouquinho antes da live, a reconstrução de Gaza. Fiquei muito feliz. A reconstrução de Gaza e... com toda a nossa luta, com toda a nossa resistência, a libertação da Palestina futuramente, né? Essa é a nossa luta e a libertação de todos os povos oprimidos historicamente, porque, reitero, as nossas lutas estão conectadas, né? E precisamos nos fortalecer contra os grupos imperialistas, sionistas, racistas, contra o governo atual aqui no Brasil, né? Um governo genocida também da periferia, dos povos indígenas, dos povos quilombolas, ribeirinhas, camponeses e de fundo da floresta. Então, nossas lutas estão conectadas e a gente precisa sempre repensar quando o oprimido reage e isso é considerado uma violência, mas nunca é considerada violência a violência do opressor, né? Ela sempre fica silenciada, né?
E eu acho que é importante, até para completar a fala da Jean, do quanto foi cruel, né, esse ataque sionista, né, é que ele acontece na mesquita de Al-Aqsa na sexta-feira, na última sexta-feira do mês do Ramadã, quer dizer, o mês do jejum, o mês que os muçulmanos estão conectados, a última sexta-feira do mês do Ramadã, para vocês terem uma ideia, é uma das sextas-feiras mais especiais do mês, né? Porque os muçulmanos estavam se preparando já para a festa de encerramento, como o Natal, vamos supor. O Eid é como se fosse um Natal, onde você tem brinquedos para as crianças, você faz festa com as famílias, você se presenteia. E aí a crueldade que é essa invasão na mesquita de Al-Aqsa, que vocês podem ver as imagens por aí. Agora, eu gostaria muito de comparar com 2014, né? Com a violência que foi também 2014, que chegamos, infelizmente, a 2 mil mortos, 500 crianças mortas pelo Estado sionista de Israel, e por esse racismo epistêmico que nós vivemos na academia. Eu queria deixar essa fala, sabe? Porque aqui também tem acadêmicos. O quanto a nossa academia é também sionista, o quanto a nossa academia brasileira, eu me refiro à academia brasileira, silencia os crimes de Israel, porque a gente vive, eu sou adepta do BDS, e que é o boicote, né, aos produtos, da mesma forma que a África do Sul fez no boicote, foi assim que, né, conseguiu se livrar desse apartheid, né, a própria Laura sabe muito bem disso, é uma grande pesquisadora da África do Sul, e esse BDS, na causa palestina, eu acho que é uma das coisas mais fundamentais que existe, e o BDS acadêmico, inclusive. O que está acontecendo politicamente e academicamente com algumas pessoas no Brasil? Políticos sendo levados para Israel para escutar a história deles, e aí você vê determinados políticos, até de esquerda, né, tirando foto na frente de monumentos israelitas, parará, né, sem pisar no solo palestino. Da mesma forma, eu vejo acadêmicos brasileiros sendo levados para Israel participar de grandes seminários de religião, de história, de arquitetura, de não sei o quê. E aí eu perguntei para um dos colegas, e aí, você foi para o outro lado também? Você cruzou o checkpoint? São 300 checkpoints. Você foi para o lado palestino ou você ficou do lado do Hotel 5 Estrelas? Porque é fácil ser um pesquisador e ficar no Hotel 5 Estrelas. Eu quero ver esse pesquisador passar os 300 checkpoints e o vexame, né? Só para vocês terem uma ideia, o Renato Costa, um companheiro nosso de Braspal, um projeto, ele é um pesquisador, né, da Unipampa, fez um projeto para fazer um documentário em Gaza. Eles tiveram que escrever um livro contando o vexame, o relato, a opressão, todo o mal-estar que eles viveram, ele e o Rodrigo Estrada viveram nessa tentativa de travessia abortada, mas abortada com violência, com vexame, com descaso. Então, assim, e nós temos aqui no Brasil uma academia repleta de sionistas, né? Então, da mesma forma que hoje a gente tem que falar desse racismo epistêmico quando fala do povo negro, quando falam das mulheres, quando fala de povos étnicos e indígenas, nós temos que falar do povo palestino, porque ele também é esquecido na bibliografia, e aí quando você tem um Ilan Pape que vem falar enquanto judeu, ou uma Judith Butler que vem falar como judia a favor da causa palestina, a gente tem que ouvir, né? Então eu acho que a gente precisa de um judeu antisionista para que as pessoas possam ouvir dentro da academia sobre o povo palestino. Então, isso aqui estava um pouco engasgado, como tem o Paulo e a Laura aí, eu sei que tem outros pesquisadores. Gente, vou dizer uma fala, porque os companheiros vão entender a minha angústia. Tem mais alguns comentários aqui. A gente já passou de 2 horas de live. O Said Tenório falou: os mísseis do Hamas evoluíram muito. Hoje o Hamas dispõe de mísseis guiados por GPS, com alto poder destrutivo, e drones capazes de atingir Tel Aviv e Haifa. Exatamente. É, Matheus, né? Aí acho que a Jean respondendo para o Matheus.
Acho que os mísseis que agora, esses do Hamas, senão o Hamas não tive a resistência inteira, agora não só Hamas. Eles querem que parecer que a luta e a batalha só contra Hamas. Não, a genocídio contra o povo palestino inteiro. Agora, no último mês, não foi só Hamas o alvo da genocídio e da repressão israelense, e o levante também do povo palestino não foi em Gaza, foi Gaza, Cisjordânia e território ocupado de 48, e inclusive também Jerusalém. Então, Palestina inteira. E em Gaza também não foi só Hamas, foi todas as frações. Até a comanda tem um comando conjunto, mas eles... É melhor para a mídia, para ele, que como se fosse esse um confronto entre Hamas e Israel. Não, esse é um genocídio sem paridade, sem equivalência de força entre um terrorista e o povo palestino.
Travou, nossa, foi?
Travou,
aí. Voltou?
Voltou.
Ah. Se travou, caiu.
Em Ahmad. E só um pouquinho também, outra coisa que não se fala é a destruição de igrejas também, né? Esse processo de judaização não é também só contra palestinos, muçulmanos e mesquitas, também é contra cristãos, contra igrejas, né? A ideia, e também qualquer cristão que apoia a Palestina também sofre violências por parte de Israel, né? Acho que esse é um outro ponto também que pouco se fala. Então, essa judaicização de Jerusalém é muito perigosa. Eles não querem a coexistência das três religiões. Eles querem uma Jerusalém exclusivamente judaica, né? Esse é um outro ponto também que pouco se fala.
Bom, pessoal, eu acho que a nossa live
as vítimas não foram também em Gaza. O número das vítimas mortas, 278. Entre eles, 243 em Gaza. O resto tem 29 em Cisjordânia, tem um também de Palestina, de 48, um estudante de 17 anos. Foi também morto.
Para respirar muito, né? Gente, acho entre, que a gente já...
Vale destacar também, entre esses 243, ou do total, número total, 278, tem 70 crianças, 40 mulheres, 17 idosos. Então, nesse número.
Ahmad, só uma explicação, não sei se todo mundo entende, mas quando a gente se... fala a palestinos de 48, se refere a palestinos de 48, foram os palestinos que ficaram no território onde Israel se instalou, tá? Então, são árabes, alguns consideram até árabes israelenses, né? Então,
esse são... o território é chamado Israel agora, isso, é para
não explicar, né?
Bom, só para tentar a nossa amiga que fez uma pergunta sobre a novela, né? Sobre a novela que... como é que chama a novela mesmo? Terra Prometida, né? Eu só queria trazer, eu acho que assim, ontem mesmo eu passei uma tarde conversando com duas amigas antropólogas que são teólogas, né? Também, muito queridas, sobre a questão da Terra Prometida, e eu acho que a gente precisa entender, e do ponto de vista antropológico cada vez mais, que são narrativas, né? O antropólogo, ele lida com narrativas, ele não lida com verdades. Então, cada povo vai ter a sua narrativa. Agora, é muito interessante que quando a gente chegou, acho que foi no Apocalipse, ainda, a gente está debatendo isso, né? Eu e a Jaque e a Elisa, ainda a gente está construindo alguns pensamentos, cruzando os nossos entendimentos. O que as pessoas não sabem, por exemplo, que o profeta Jesus, ele vai retornar nos últimos dias. E é interessante, porque se ele é o Messias que vai voltar nos últimos dias, e a Terra Prometida é essa Terra, está tudo cruzado, gente, é tudo ali. Então, assim, é uma questão de cruzar as narrativas, né? as narrativas, o que acontece muitas vezes é que nem os antropólogos, né, que pesquisam religiões, nem os militantes, as pessoas não estão, elas não querem ouvir as narrativas, né? Então, é importante ler, entender a narrativa neopentecostal, a narrativa de um cristão metodista, batista, e a narrativa islâmica, e a narrativa judia, né, do judaísmo. Porque essas narrativas, elas são interessantes para pensar, como diria o Lévi-Strauss, né? Então, elas se cruzam e elas têm um elemento que ontem eu conversando com a Jaque, assim, Jaque, matamos a charada, está tudo lá, né? E aí, do ponto de vista religioso, a gente já resolveu, só precisa explicar isso em palavras para as pessoas entenderem. Precisamos resolver do ponto de vista social, histórico e justo, né, da questão da justiça social em relação ao povo palestino. Eu queria agradecer muitíssimo a Mima por essa generosidade ímpar de abrir a casa dela, de abrir o coração dela, porque a Mima é essa pessoa maravilhosa que a gente já ama. Nunca vi pessoalmente, mas não vejo a hora dessa pandemia acabar para eu me enfiar na casa dela e passar dias e dias lá em Salvador, né? E agradecer muito, muito, viu, Mima, você por abrir essa porta, por me colocar aqui para mediar esses dois companheiros de luta, por ser recebida, e eu agradeço muitíssimo, agradeço as pessoas que estão assistindo. Eu peço que vocês que assistiram hoje, que compartilhem essa live, que compartilhem o conteúdo, o conhecimento, sigam o Ibraspal, a FEPAL, enfim, sigam todo mundo, porque eu acho que o conhecimento, eu acho que a gente, neste país que nós estamos vivendo agora, que é um país genocida, que é um país fascista, que é um país medíocre, de um presidente medíocre, de pessoas medíocres, nós precisamos renascer das cinzas. E aí, aquela ideia de dar as mãos, vamos, né, ninguém larga a mão de ninguém, eu acho que é este o momento, é num momento como esse, de uma live como essa, que a gente amplia a rede dos nossos amigos. A Arjan falou várias vezes, nossas lutas são conectadas, e são mesmo, estão mesmo. Se a gente não conectar as nossas lutas, a gente vai ser vencido por esse povo das motos aí, gente, que passeou hoje sem máscara com esse ser que a gente tem que chamar de presidente da República. Então, assim, a gente precisa conectar as nossas forças, as nossas lutas, e muito obrigado, viu, Mima, por essa abertura, por esse espaço. E eu sei que, como nós duas somos religiosas, posso dizer que Deus te abençoe imensamente e abençoe a todo mundo que está assistindo a gente.
Eu que agradeço essa oportunidade de ter esse diálogo tão rico e tão importante, esclarecer coisas que eu não sabia. E enfim, eu agradeço demais o acolhimento que você deu a essa esse meu pedido, a esse meu convite de vir aqui dividir conosco sobre isso, porque a gente vê os noticiários, mas a gente sabe quanto as notícias são enviesadas. E eu gostaria de dizer a vocês três que a Casa de Mima está sempre aqui à disposição de vocês, quando vocês quiserem vir. É só entrar em contato comigo, porque terão sempre seu espaço aqui reservado de fala, de expressão, e nunca isso será negado a vocês. Eu agradeço demais, sinto pela Soraya não ter podido vir, mas com fé em Deus, a gente vai entrar em contato com ela depois e ela volta para mostrar esse livro que ela escreveu, que eu fiquei super curiosa, já com vontade de ler. Então temos duas escritoras para receber, a Fran e a Soraya. Eu vou fazer esse convite para ela. Espero que ela fique boa logo, logo. E a todos, todas, todos que estão aqui, eu só tenho a agradecer, porque sem vocês, nada disso teria muito sentido. Se eu não tivesse pessoas para que pudesse estar aqui dividindo comigo esse diálogo, dividindo comigo essas dúvidas, dividindo comigo esses aprendizados. E é isso, né? Eu quero deixar as considerações finais para os palestrantes, e a gente deseja a todos uma noite bem agradável, uma semana muito boa, e que a gente realmente tenha um cessar-fogo nessa região. Pelo menos uma trégua.
Bom, eu quero agradecer, conhecer mais uma pessoa de Salvador, né? Ô, terra boa, hein? Temos muitos amigos aí.
Vem cá,
pode deixar. Eu já estou com o convite do pessoal da UNEB para fazer uma live da Estadual da Bahia, Ricardo Tupiniquim, professor. Eu vou fazer uma discussão também sobre a minha tese. Nem comentei ainda com a professora, já recebi o convite. Eu falei, deixa essa pandemia passar, que eu vou para Salvador e eu quero ir lá pessoalmente, porque Salvador tem um número de pessoas muito queridas, e agora a Mima entra nesse rol também, né? Obrigada, obrigada pelo convite. E, bom, também agradeço toda essa oportunidade de fala, é tão politicamente importante, e seguimos na luta, não só por cessar fogo, especificamente na faixa de Gaza, nesses últimos momentos, mas por uma paz na Palestina. A Palestina merece, os palestinos merecem. Na verdade, todos nós merecemos paz e continuamos na resistência, e aí sim a gente pode descansar, né? Estamos na luta. Um abraço, obrigada a todo mundo que esteve aí com a gente.
Irmã Mima, foi um grande prazer. Sim. Participar nessa live. Eu agradeço muito por esse convite e por essa oportunidade. E como falei, a questão palestina, a gente falou uma hora, vamos falar, uma hora e meia, ficou mais de duas e ainda muito não foi abordado, né? Fiz muitas lives, muito tempo para ainda para explicar. Algumas as pessoas têm direito para informação. Muitas têm manipulação pela mídia e as pessoas ficam manipuladas e ficam enganadas. Eu até não sinto raiva das pessoas todas que se ficam, às vezes, por engano, Deus abençoe Israel, Deus, sem engano, ele acredita em Deus e ele acha assim que é adorando Deus. Não sabe que esse não tem nada com Deus, não tem nada com Jesus, não é aquele Messias que eles acham que é aquele Messias que eles esperam lá, não, muita coisa de engano, não tem, que esse povo não tem nada a ver com o povo de Israel, esses bandidos colonialistas que vêm. Então, eu, por irmãos até, evangélicos, eu estou à disposição qualquer esclarecimento, porque muitas vezes problemas acontecem por alguma coisa falada, mas não foi bom entendida. Ou eu fui que entendido, que não foi também bem falado, algum desentendimento entre nós é muito mais comum do que pode nos afastar. Acho que já tinha Francis Rosa a oportunidade de falar sobre a religião, agora hoje política. A maioria dos palestinos são muçulmanos, mas tem parte também cristã, né? Mas aquele muçulmano, ele não pode ficar muçulmano antes de que ser bom cristão. Se ele não acredita em Jesus e coloca ele num muito bom lugar, muito sagrado, e a Maria e a todo tudo isso, ele não é muçulmano. Ele não pode escolher se eu só acredito a Muhammad ou tal. O nome de Jesus mais mencionado no Alcorão do que o nome do Muhammad. Capítulo grande do Alcorão tem capítulo do Maria, o mãe de Jesus. Então, Deus abençoe todos e que a gente se encontre sempre em paz e boas obras.
Shalom.
Obrigada, gente. Shalom. Boa noite, gente. Muito obrigada a todos. Muito obrigada.
Muito obrigado. Abraço a todos.
Abraço.